Inclusão em Rede.
Olá, pessoal. Estamos aqui com um programa Inclusão em Rede. Há tempo nós não fazíamos o programa, não é mesmo? Esse programa é para acontecer todas as sextas-feiras, às 16h30, e nós não fazíamos durante todo este tempo de isolamento, devido não estarmos trabalhando presencialmente, né? A Uninter tem cuidado muito bem dos seus colaboradores e nós estamos todos em home office e durante todo este período. Mas, aos poucos, nós começamos a nos acostumar a fazer as coisas de outro jeito, né? Então, eu sempre digo que a gente está se acostumando a fazer as mesmas coisas que fazíamos de uma maneira diferente. Então, eu pedi a Bárbara, nossa querida amiga da Rádio Uninter, para que a gente fizesse esse programa remotamente. E ela nos conseguiu isso, eu fico muito feliz. Então, nós estamos aqui de volta, cada um nas suas casas, né? Fazendo da melhor maneira possível para chegarmos até você aí, querido amigo, querido aluno, querido colega de polo e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, em particular aquelas pessoas que são envolvidas com o movimento de inclusão e as pessoas com deficiência e com diversidades que estejam nos assistindo. A gente está hoje aqui com um tema bastante propício para esta fase que estamos atravessando, que é saber como os profissionais estão atuando em casa, né? Remotamente, em home office. Então, quando começou o procedimento de isolamento, os professores passaram a dar aulas em casa, né? Tem professores que adequaram até o seu próprio quarto para poder ficar quietinhos, isolados e poder dar aulas. E todos começaram a fazer trabalhos em casa, nós fazemos as reuniões por videoconferência, o que, aliás, foi uma aprendizagem fantástica que eu quero manter, porque é tão difícil fazer uma reunião com todos presencialmente, já por videoconferência é muito tranquilo, a gente vai usar este procedimento mesmo depois de voltarmos a trabalhar presencialmente. E os intérpretes de Libras, né? Então, ficou assim, o primeiro susto que eu tive foi em relação aos intérpretes de Libras. Como é que nós vamos fazer com a promoção da acessibilidade às pessoas surdas, que vocês sabem que o canal de comunicação com elas é o intérprete de Libras presente nas aulas, atuando nas aulas. E aí, então, não, vocês vão ter que adequar as suas casas para conseguirem fazer a janela de Libras aí das suas casas. Depois vocês mandam para o editor Dociane, que está na casa dele, o José Rafael Lux e o Dan Marcos Moreira, são os nossos dois editores, e os nossos dois estagiários, o Marcos e o Vinícius, Maurício dos Santos e o Marcos Rudnick, eles estão nas suas casas e estão lá também trabalhando junto com Rafael e Dan nas edições. E aí convidei três intérpretes de Libras para estarem hoje conosco. Nós temos 9 intérpretes de Libras atualmente e eu convidei 3 para estarem conosco para comentar com a gente, contar um pouquinho para a gente como é esse trabalho de fazer a tradução em Libras, né, das janelas, em casa, que é um trabalho que, como acho que a maioria de vocês sabem, é um trabalho particularmente visual, né? E não exige som, então isso é uma facilidade que eles têm, entre aspas, mas também exige muita luz, não pode ter sombra, tem que ter uma visualização muito clara e muito boa para que as pessoas surdas possam perceber claramente os sinais. Então eu trouxe hoje aqui, com o meu convite, o Everton Murilo dos Santos, a Tânia Rodrigues Lisboa e a Gabriela Schmidt. São os 3 intérpretes que vão conversar conosco. Então, vamos começar pelas senhoritas, senhoras, né? Senhoras, são duas senhoras. Eu me dirijo primeiramente à Tânia Lisboa. Oi, Tânia, tudo bem?
Como vai, professora? Tudo bem? E a senhora? Olá, Everton, Gabriela, a todos os internautas, professores, alunos, alunos do Polo, sejam todos bem-vindos.
Legal. Tânia, conte um pouquinho para a gente como é que você está se sentindo, como é que você está atuando remotamente, fazendo as traduções em Libras para os nossos alunos surdos.
Olha, professora, dia a dia é um aprendizado. Eu já disse algumas vezes para os meus colegas, não somos mais só intérpretes, né? Porque temos que saber quantos gigas dá uma aula na gravação, como baixar as aulas, como subir as aulas, né? O Rafael e o Danos mandam as aulas, nós temos que baixar essas aulas, jogar num pendrive. Eu jogo num pendrive porque eu acho mais seguro, se não tiver internet, né? Alguma coisa assim. Daí eu gravo no celular as aulas e jogo as aulas para o notebook e depois, através de um aplicativo, nós subimos essas aulas, mandamos essas aulas para o Rafael, que distribui para o Dan, para o Maurício e para o Marcos também. Então, nós não somos mais intérprete de Libras, que chegávamos no Ciane, só colocávamos o fone de ouvido e ficávamos esperando o Marcos, o Maurício nos enquadrarem e ali a gente fazia a aula e depois de uma hora chamava, Maurício, Marcos, deu. E eles vinham e nos tiravam, agora não, a gente tem que colocar a aula, arrumar o enquadramento, ligar as luzes, então nós aprendemos todos esses 90 dias já em casa, né? A gente vem aprendendo isso dia a dia. E a cada dia adaptando mais o espaço. A minha parede, por exemplo, não era azul, eu resolvi pintar, a minha parede era da cor da parede que aparece ali atrás do Everton. Então, eu comecei a interpretar com essa cor da parede atrás do Everton. Daí já pintei a parede. Aí a cor azul já exigiu uma iluminação diferente, porque ela é mais escura, dá mais sombra atrás. Então, eu fui adaptando luzes. E ainda assim, haviam sombras. Daí, conversando com meu marido, nós decidimos que deveríamos investir em mais alguns equipamentos de iluminação. Então, agora eu estou com um aparato aqui e hoje tive que comprar uma televisão, porque de tanto colocar o pendrive, colocar e tirar o pendrive da minha televisão, eu acabei destruindo a entrada USB da minha televisão. Então, eu tive que... Hoje de manhã eu saí, compramos uma outra televisão e a regra foi, tem que ser uma televisão que tenha duas entradas USB, porque se uma der problema, tem a outra. Então, a gente vai se adaptando, sabe, para dar ao nosso aluno, aos nossos professores, que também temos professores surdos, uma maior qualidade de trabalho. E para isso, a gente tem que estar sempre se inovando, né? Então, essa quarentena, ela nos trouxe muitos aprendizados e ainda está nos trazendo muitos aprendizados.
Com certeza. E a preocupação nossa no Cian, de todos os colaboradores, os intérpretes de Libras, principalmente que estão fazendo esse trabalho de gravações em casa, é manter a qualidade, como muito bem disse a Tânia, né? Nós temos que manter a qualidade das nossas aulas fazendo tudo que for possível. Então, a Tânia começou pintando parede, imagina só, pintar uma parede da casa para poder fazer melhor a transmissão. Compraram aqueles guarda-chuvas de luz, compraram holofotes. Eu tenho visto fotografias das compras, das aquisições, né? Bastante interessantes, tudo que eles têm feito para manter um visual excelente que está tendo em todas as aulas.
Eu vou até mostrar rapidinho, acho que dá para eu virar o notebook aqui e mostrar. Ó, a minha parede é assim, aí ali a parede pintada.
Azul.
Sim, cortou.
Deu mais um pouquinho, Tânia, e o som sumiu. Alguma coisa aconteceu aí.
Opa, minha internet. E daí, com isso, eu comprei esses daqui e daí fiz o meu cantinho ali, ó. Outra luz ali na frente da televisão, um banquinho adaptado para eu conseguir enxergar a televisão, e assim vai.
Ela criou
é isso.
A casa dela. Aliás, todos têm, né?
Todos temos.
E passaram a entender também de como funciona o estúdio, né? Que é o papel que não era deles. Por exemplo, enquadrar. Tem que colocar a câmera de uma forma que o intérprete fique bem colocadinho dentro do quadro da imagem, na altura certa para que os sinais apareçam, e sem cortar cabeça, e também não vai até o chão, vai até o começo das pernas, mais ou menos aí. Então, eles tiveram que aprender tudo isso, enquadrar a si próprios e iluminar, ver se não há sombras, né?
Isso.
Então, o trabalho dos intérpretes de Libras, Duciane, merece destaque realmente, porque a dedicação de vocês, o empenho é enorme, né? Vocês têm feito tudo para que a gravação fique perfeita e eu fico muito orgulhosa da nossa equipe Ciane. E a Gabi, conte para a gente, Gabi, você, como é que está na sua casa?
Aqui estamos bem, mas também foi todo um processo de adaptação, né? No começo, quando começaram a vir as aulas, pensei, acho que dá para usar a parede da sala. Aí monta todo puff, sofá, banqueta, tudo para dar altura da câmera. Aí foi só a montagem. Aí viu que não deu certo. Aí eu falei, melhor usar um quarto. Aí vim para o quarto de visita, porque agora não tenho mais visita, né? Vindo em casa. Aí já me apossei desse quarto de visita. Aí que eu coloquei esse fundo, não pintei, isso é um tecido. Eu peguei um dia uma foto do nosso estúdio Ciane, fui numa loja de tecido, eu falei, eu preciso dessa cor. Aí achei da mesma cor do nosso estúdio. Aí meu marido me ajudou com tudo aqui, né? Daí a gente sempre arruma o tecido, daí as luzes também, com a ajuda dos colegas, né? Principalmente dos editores, que ajudaram muito para explicar a questão de iluminação. Aí eu uso uma luz atrás da câmera, aí tem a luz do teto, tem uma luz que fica embaixo, porque para cortar a sombra, né, que vem de cima, tem que ser uma luz embaixo para cortar. Ele também explicou sobre questão de não usar a luz da janela, que antes eu usava. Aí tem dias que a iluminação ficava mais clara, outro dia nem tanto. Então, foi toda uma fase de adaptação. Mas agora está bem, bem tranquilo, assim, né? Mas é sempre isso, aquela coisa de enquadrar, que antes era não existia essa preocupação, né? E hoje é sempre essa preocupação. Será que está certinho? Não está? A gente põe marcação no chão, mas cada dia, sem querer, às vezes a cadeira bate no tripé na hora de arrumar o quarto, a gente já saiu do lugar, tem que arrumar de novo. Mas assim vai. Aí tem dia que você vê que a gravação apareceu um pouquinho do teto, apareceu um pouquinho dos lados. Mas a gente sempre pergunta para os meninos, tá certo? Tá bom? Eles, não mexe mais. Tá bom assim, não mexe. Então, é assim, é sempre um aprendizado. Mas está sendo uma experiência muito boa, assim, foi um desafio, mas está sendo gratificante mesmo, saber que a gente está conseguindo realizar um trabalho desse, de qualidade, mesmo em casa. É muito bom.
E você sente-se bem, sente-se calma, não fica angustiada, muita gente reclamando de angústia, de apreensão. Agora nós, da Uninter, estamos trabalhando em casa tão bem assessorados, né, que eu acredito que a gente não chega a sentir essa aflição que os demais sentem, não em tão grande escala, digamos assim, porque nós temos muito o que fazer, né? O trabalho aumentou incrivelmente.
Muito.
E você tranquila, Gabriela. A Gabriela é bem tranquila.
Tenta manter a calma, né? A situação não está fácil, né, nesses dias, mas é realmente o que a professora mencionou. A empresa tem dado todo esse suporte, né? Então, aquela preocupação de sair de casa, pegar ônibus para ir trabalhar, né, se colocar em risco, isso ainda bem a gente não tem, né? Então, é uma tranquilidade mesmo saber que, diante de uma pandemia, a gente tem essa oportunidade de estar trabalhando dentro de casa, né? Estou segura. Aqui mesmo, a gente sai só quando há muita necessidade mesmo, né? Então, realmente, a saúde em primeiro lugar, né? E isso a Uninter está nos proporcionando mesmo.
Verdade.
E a gente tem expressado, né, a nossa gratidão, nós todos do CIANE, a nossa gratidão à diretoria da Uninter, ao professor Wilson Pickler, o nosso chanceler e presidente, pelo cuidado, pelo carinho com que vem cuidando dos seus colaboradores, né? Estamos hoje 100% em home office. Everton Murilo dos Santos, conte você, Everton, como é que você está se saindo?
É um desafio, né? Porque nós sempre queremos a melhor qualidade. Então, para a melhor qualidade, requer um pouco de desafio. Eu já tinha um espaço, né? E os holofotes com as luzes, tudo. Mas, como a Tânia bem falou e a Gabriela falou, sobre enquadramento. É um outro enquadramento dos vídeos que eu estou acostumado a fazer em casa. Então, aí, quando eu comecei a gravar, eu já recebi o feedback que, opa, tá pouco o enquadramento, precisa aumentar. Então aí eu já fui ver que onde eu estava gravando não dava para gravar, aí já tive que puxar a mesa, já tive que organizar melhor, e daí para poder gravar. A gente sempre deixa maior porque os meninos conseguem fazer edição, cortam, né? Aí menor não dá para esticar, mas maior a gente, eles conseguem arrumar.
Eles espremem.
Exatamente. E os trabalhos, inclusive, com as lives, né? Porque não são só aulas, também tem as lives de cursos, que nós temos também que pensar nos nossos professores, nós temos professores surdos, temos também que, muitas vezes, fazer a tradução da Libras para o português, né? Para dar acessibilidade às pessoas ouvintes do que os surdos falam. Então, esse trabalho todo está sendo feito. O Everton é bastante dinâmico e precisou fazer muitas adaptações na casa, Everton?
Olha, eu precisei tomar um espaço que não era meu, na verdade. Fui agregando aos poucos, peguei uma sala, né? Mas peguei a sala de escritório da minha esposa. Mas no meu caso é diferente, porque como eu gravo com fundo verde, e aí eu passo na mídia e eu coloco o fundo azul, né? Então, na verdade, depois vendo, é um desafio maior do que pintar a parede de azul, é mais fácil, na verdade. Mas é porque como eu já fazia isso, eu tô acostumado a fazer. Mas é um trabalhinho maior. Mas o que eu acho interessante nisso tudo é a adaptação que tivemos que fazer em relação ao estúdio, a dinâmica, porque antes nós íamos, colocávamos o fone, a aula estava ali, toda preparada.
Conte bem assim, passo a passo, como é que funciona quando nós estamos no CIANE. Nós temos dois estagiários que cuidam só, né, dos intérpretes de Libras e dos estúdios. Então, quando chegou a vez do intérprete, primeiramente o estagiário chama, né? Everton, a sua vez.
Exatamente.
Aí você entra no estúdio.
Eles mesmos arrumam, colocam o fone e tudo, colocam a aula, né? Aperta o play e a gente tá ali em posição, já aguardando, porque tem toda uma posição para entrar e para terminar. Não podemos simplesmente sinalizar e sair, né? Tem toda uma formalidade. E para nós era só necessário fazer isso, né?
Só.
Ali, que saudade. E aí a gente ficava ali na posição, ele apertava o play, ok, a claquete, que nós não temos, não fiz uma. Que saudade da claquete.
E um detalhe também, às vezes a aula travava no meio, né? A gente chamava Dan, Marcos, Maurício, travou a aula. E a gente ficava ali paradinho na posição que o Everton falou, só esperando, né? Então eles pegavam a mídia, levavam para o Rafael ou para o Dan, eles resolviam e tal, e voltavam se tinha ponto de corte, eles mesmos organizavam, uhum. achavam o ponto de corte.
O bloco.
Uhum. O bloco, e falavam assim, bem pode falha. Continuar. Então, você está ali parado e só esperando eles darem o ok para você continuar. Às vezes você não perde aula, mas às vezes você perde 5, 10 minutos. Uma vez eu já perdi meia hora, mas tudo bem. Né? Você está ali parado esperando. E isso já aconteceu 3 vezes comigo aqui em casa. Oh. Então, a aula que levaria 55 minutos, uhum. levou 1h30. Por quê? Porque daí eu tive que abrir o notebook, procurar a aula que estava lá na pasta, eu olhei uhum. A aula não travou uhum. naquele ponto, eu baixei de novo no pendrive que eu joguei na televisão, travou no mesmo ponto. Daí mando mensagem para o Rafael, pergunto o que, que eu faço. Ele falou, entra de novo lá no e-mail que eu te mandei a aula, e verifica, põe online e verifica se ela tá ok. Eu falei, tá ok. Aí baixei de novo, coloquei, travou de novo. Aí o que que eu fiz? Peguei um cabo HDMI, coloquei na minha televisão e no notebook e falei, seja o que Deus quiser, que não caia a internet agora. Então, isso já aconteceu 3 vezes comigo. E antes eu ficava lá paradinha só esperando os meninos resolverem.
Agora vocês estão sentindo, né?
Agora a gente sente o que é o trabalho.
Compensação, estão ficando especialistas, né?
Total, total.
Conhecendo melhor tudo no entorno do seu trabalho e sim. com habilidades para, numa necessidade, vocês conseguem resolver sozinhos, né?
Uhum.
Você vê que sempre tem o lado bom, né? A gente fala assim, os mais antigos da minha geração conhecem muito a história do jogo do contente, da Poliana. Uhum. Era assim, né? Vamos fazer o jogo do contente, quer dizer, tirar tudo de bom que tem numa situação. Por mais que a situação não seja boa, mas o jogo do contente. Ah, mas tem isso, tem isso. No nosso caso aqui, o jogo do contente é esse. Você veja, estamos aprendendo quantas coisas novas, né? Que nós não tínhamos ideia de como se fazia, estamos começando a fazer, já estamos dominando áreas até diferentes das nossas, uhum. que habitualmente manuseamos. Eu acredito que essa experiência, muitas habilidades que foram desenvolvidas nesta pandemia, neste período de isolamento, nós vamos ter, né? Como as reuniões por videoconferência e tudo uhum. isso. Então, eu acredito que esteja tudo de acordo. E, como eu sempre digo para vocês, o que temos que manter é o ânimo elevado, não é? Não podemos cair no desânimo, na tristeza, nem na aflição, nem na angústia. Tem muita coisa para fazer. Eu não consigo ficar sem ter o que fazer. Tem muita coisa para fazer, desde aquele livro para ler, aquele botão para pregar, que está lá tanto tempo esperando, pendurado no armário. Então, sempre tem alguma coisa para fazer. E mantemos o ânimo elevado, que em breve voltaremos. E o nosso programa continuará todas as sextas-feiras, às 16h30, 16h30, estaremos juntos em Inclusão em Rede. Eu agradeço muito a presença e a audição de vocês que estão aí com a gente. Um beijo bem grande no coração de cada um. Obrigada aos intérpretes e até o próximo Inclusão em Rede. Tchau!
Inclusão em Rede.